Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Olá, boa tarde. No incêndio em maio de 2024, no Hospital de Ponta Delgada, evidenciou uma infraestrutura que já não respondia às exigências atuais, mas a maior unidade de saúde dos Açores está hoje melhor preparada para cenários de exceção. Esta é a opinião do presidente do Conselho de Administração do Hospital do Divino Espírito Santo, Carlos Pinto Lopes.
Muitos anos que se devia denotar que o atual edifício do Hospital do Divino Espírito Santo não comportava as necessidades, não respondia às necessidades que teria que dar, e portanto quando agora se fez o programa funcional, os profissionais estavam muito mais despertos para aquilo que são as necessidades.
A 4 de maio de 2024, o Hospital de Ponta Delgada foi afetado por um incêndio que obrigou à transferência de todos os doentes para outras unidades de saúde da região, da Madeira e do continente, tendo sido construído um hospital modular junto ao edifício do H10 para assegurar a resposta dos cuidados de saúde. O edifício do hospital será alvo de obras de recuperação e modernização. 2 anos após o incêndio, o presidente do Conselho de Administração afirma que a maior unidade de saúde açoriana está hoje melhor preparada para enfrentar cenários de exceção, tendo reforçado a integração entre os cuidados hospitalares, comunitários e o setor privado e social. Desde então, várias medidas foram implementadas, destacando-se uma reforma na governação e a adoção de um modelo de planeamento participado para o novo edifício. Carlos Pinto Lopes considera era que perante o incêndio ficou demonstrada a capacidade de resiliência da instituição e dos seus profissionais.
Eu penso que os recursos humanos do Hospital do Divino Espírito Santo, que prestam cuidados de saúde, são pessoas cujo profissionalismo é impossível contestar. São pessoas dedicadas, com grande capacidade de sacrifício, e que o incêndio ainda assim evidenciou que são muito dedicados. Estas distorções que se verificam no funcionamento, pelo facto de termos 2 polos, têm exigido os mesmos uma grande espírito de sacrifício e abnegação que não posso deixar de louvar.
O presidente do Conselho de Administração afirmou que o H10 já presta cuidados diferenciados de grande qualidade, mas considerou que o futuro exige uma instituição renovada, equipada com tecnologia de ponta, inovação e inteligência artificial. A Marinha coordenou o resgate médico de uma passageira de 68 anos com sintomas de enfarte a bordo de um navio de cruzeiro que navegava aproximadamente 1000 quilómetros a sudoeste da Terceira. Segundo um comunicado da Marinha Portuguesa, o alerta foi recebido ao final do dia de sábado, dando conta de que a paciente a bordo de um navio de cruzeiro apresentava sintomas compatíveis com enfarte agudo do miocárdio. O resgate da passageira foi realizado através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada. A mulher foi transportada para a Ilha do Faial, mas seguiu depois para São Miguel, onde foi encaminhada para uma unidade hospitalar. Uma missão exigente, onde cada decisão pode fazer a diferença entre a vida e a morte. É assim a vida de um bombeiro. Hoje assinala-se o seu dia. Uma data que homenageia homens e mulheres que fazem da proteção da vida a sua missão diária. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
O presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada, João Paulo Medeiros, sublinha que ser bombeiro é mais do que uma profissão, é uma forma de vida dedicada aos outros.
Ser bombeiro acho que é exatamente isso, é colocar a vida dos outros, proteção de pessoas, de bens, em primeiro lugar. E, portanto, no fundo, é uma forma de vida muito peculiar que leva a que, com segurança, obviamente, e com formação e com capacitação e com meios adequados, estes homens e estas mulheres se coloquem ao serviço da comunidade no sentido de proteger aquilo que nós temos, de mais essencial e de mais importante, que é a vida, e, portanto, lutar todos os dias para salvar vidas.
Em Ponta Delgada e Lagoa, os bombeiros registam sobretudo fogos, acidentes e salvamentos. Destacam-se também turistas perdidos em trilhos e o transporte de doentes não emergentes, que colocam uma parte muito significativa da atividade diária, totalizando por ano 56 mil utentes. Ao longo dos anos, o perfil das emergências também tem vindo a mudar, e não no sentido positivo.
E não propriamente num bom sentido, porque está cada vez, há muitos abusos. Devo-lhe confessar que as pessoas exageram um bocadinho na linha 112 e, portanto, a triagem não é feita pelos corpos de bombeiros, é feita pelo sistema central 112, mas mesmo assim há muitos exageros. Uma dor de dentes, uma dor de cabeça, uma dor num dedo ou num pé, e acabam por sobrecarregar o sistema de uma forma que acaba por desviar as necessidades para situações que não são urgentes. Isto pode colocar em risco a vida de quem realmente precisa.
O responsável admite que as dificuldades se mantêm praticamente inalteradas ao longo dos anos, apesar dos esforços de reforço. A necessidade de investimento em meios, viaturas e equipamentos continua a ser uma prioridade, assim como a contratação e renovação de efetivos para responder ao aumento da atividade operacional. Neste Dia Internacional do Bombeiro, o presidente da Associação Humanitária lembra que o trabalho destes profissionais não pode ser apenas associado aos momentos mais difíceis.
Os bombeiros são homens e mulheres que se dedicam em prol dos outros, que merecem o nosso respeito, a nossa consideração. É preciso não esquecer que neste Dia Internacional faz também 2 anos do grande incêndio no hospital, e portanto, não, mas isto que com isto dizer que não nos lembramos dos bombeiros só em caso de catástrofes e em grandes ocorrências. Portanto, eles estão lá 365 dias por ano, todos os dias, todas as noites do ano, sempre expostos a tudo e a fazer por todos, e portanto é este o principal objetivo, é o reconhecimento da sociedade e o respeito que eles nos merecem e a consideração.
Atualmente, os bombeiros de Ponta Delgada contam com cerca de 50 elementos, entre os quais 30 voluntários e 20 profissionais. Já que no que diz respeito aos sócios, João Paulo Medeiros lamenta que o número continua abaixo do esperado, rondando os 2.000, ainda longe das metas traçadas pela associação.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O PS Açores acusa o Governo Regional de falhar pagamentos aos agricultores e de regressar aos chamados rateios nos prémios ao abate de bovinos. Em causa está o apoio relativo ao segundo semestre de 2025. Segundo a deputada Patrícia Miranda, foi pago apenas 44%, quando estava previsto o pagamento total até 30 de abril.
Foi criado um compromisso de pagamento integral, gerando expectativas legítimas nos produtores, que organizaram a sua gestão financeira com base nesse pressuposto. Alterar regras à última hora e sem clarificação pública é inaceitável num setor que depende de previsibilidade para sobreviver. E tudo isto acontece no pior momento. Os agricultores estão em plena época de sementeiras, quanto mais trabalham e mais gastam. O gasóleo agrícola acabou de aumentar 36 cêntimos por litro. Cada dia no terreno custa mais. Pagar 44%, quando estava previsto 100%, alterando regras à última hora e sem transparência, é um rateio à falsa fé no momento em que os agricultores mais precisam de liquidez.
A deputada alerta também que a falta de liquidez pode agravar a situação das explorações agrícolas e critica a ausência de explicações e de medidas compensatórias do governo, apontando falhas na gestão dos apoios. Conclui que está em causa não só o pagamento, mas a confiança dos agricultores nas instituições. O Chega Açores alerta hoje para a degradação do edifício do Tribunal da Praia da Vitória, na Ilha Terceira, defendendo a realização de uma avaliação técnica independente às instalações, já que a situação é muito preocupante. Em comunicado, o Chega revela que já apresentou um projeto de resolução na Assembleia da República para a realização urgente da avaliação técnica independente devido à degradação das instalações. O partido indica que a situação foi comunicada pela deputada do Chega no Parlamento Nacional, Ana Martins, eleita pelo Círculo Eleitoral dos Açores, que visitou as instalações do Tribunal após sucessivas denúncias dos profissionais que lá trabalham e utentes que ali se deslocam. Segundo o partido, os problemas das instalações do Palácio da Justiça da Praia da Vitória levantam sérias preocupações quanto ao estado de conservação do edifício e, consequentemente, quanto às condições em que funciona o Tribunal enquanto serviço essencial do Estado.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O concurso público para a atribuição de 3 moradias na Ilha Graciosa decorre entre 6 e 27 de maio. As habitações de tipologia T3 foram construídas no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência e localizam-se em 2 freguesias: São Mateus, onde estão 2 moradias, e também em Santa Cruz da Graciosa. As casas destinam-se à habitação permanente dos candidatos e respectivos agregados familiares. A será feita em regime de arrendamento, com opção de compra, que pode ser exercida após um ano da assinatura do contrato. As candidaturas devem ser apresentadas online através do portal da Direção Regional da Habitação.
Informação Açores, cadeia regional de rádios.
Passamos ao desporto. A equipa de basquetebol de Lusitânia já garantiu a manutenção, depois de vencer todas as partidas da segunda fase da Proliga, a última este fim de semana. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
Esta última foi frente ao Clube Basquete de Queluz por 89-68. João Ávila, o treinador do Lusitânia, fala numa época que ficou um pouco aquém das expectativas.
Eu acho que os resultados dizem por si, 14 jogos, 14 vitórias. Não foi fácil, apesar de poderem pensar que não bem, o Lusitânia passeou nesta segunda fase. Não passeou. O Lusitânia teve jogos extremamente difíceis, jogos após prolongamento, a ganhar por poucos pontos. Já a semana passada ganhamos por poucos pontos à equipa que estava em último. Portanto, a Proliga é uma divisão muito competitiva e pronto, é um sabor agridoce. Obviamente queríamos estar noutro patamar, não tivemos, mas eu posso dizer que a época foi bastante positiva. Criamos um grupo fantástico, como tentei dizer a eles, éramos uma família e saímos daqui como uma família.
Com uma fase final de temporada com vitórias, a equipa do Boa Viagem alcançou um precioso triunfo também neste fim de semana no Pavilhão Municipal de Angra do Heroísmo, frente à equipa do Cruz Quebrada. 74-69 foi o resultado final, que leva a decisão da permanência para a última jornada, sendo que não basta apenas ao Boa Viagem vencer, terá então de esperar que o Belenenses não vença na próxima, que é a última jornada do Campeonato Nacional de Basquetebol da Primeira Divisão Feminina.
O desporto a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e boa semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.